programas de pós-graduação vivem incertezas com a suspensão de processo de avaliação. Estudo identifica o perfil de usuários do Twitter que mais divulgaram notícias falsas sobre a Covid-19. Pesquisadores mapeiam a presença do Tatu Canastra em fragmentos do Cerrado. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a suspensão determinada pela Justiça da avaliação dos cursos de mestrado e doutorado do país, que é utilizada para medir a qualidade dos programas de pós-graduação e orientar a distribuição de bolsas e de verbas. Ricardo Pimenta Bertola, pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, vai falar sobre o impacto dessa medida judicial no planejamento e na qualidade dos programas, que formaram mais de 54 mil mestres e 24 mil doutores em 2019. Vamos conversar também sobre um levantamento feito por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que avaliou 3 milhões e 300 mil publicações no Twitter e identificou que pessoas alinhadas à direita conservadora foram as que mais se engajaram na difusão de notícias falsas ou informações imprecisas sobre a Covid-19. Nosso entrevistado é um dos autores do levantamento, o sociólogo Victor Piaia, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. E vamos falar também sobre o Tatu Canastra, que é a maior espécie viva de tatu, mas está desaparecendo da paisagem brasileira como resultado da caça, do desmatamento, do fogo e do atropelamento em rodovias. O biólogo Arnaud Debier, presidente da organização não governamental Instituto de Conservação de Animais Silvestres, o ICAS, vai apresentar os resultados de um trabalho que mapeou a presença desses animais em fragmentos do Cerrado brasileiro. Ele vai mostrar o que pode ser feito para evitar que a espécie acabe extinta. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como ainda é importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, professora aposentada da USP e professora emérita da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, foi laureada com o prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, um dos mais importantes da ciência brasileira, que nesse ano foi concedido na categoria Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. Ela é autora de estudos de referência sobre direito indigenista, história indígena, escravatura e teoria antropológica. Com pesquisas realizadas na Amazônia e na África Ocidental, a antropóloga criou na USP, em 1986, o Núcleo de História Indígena e do Indigenismo. De 2014 a 2017, elaborou a pedido do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações um programa sobre conhecimento indígena e colaborou com a produção de um diagnóstico sobre as contribuições dos povos indígenas e comunidades locais à conservação da biodiversidade. O Prêmio Almirante Álvaro Alberto é concedido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a Fundação Conrado Wessel e a Marinha do Brasil.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil, que é feita a cada 4 anos e é usada para medir a qualidade dos cursos de mestrado e doutorado, está sofrendo uma contestação na Justiça que é inédita nos seus 45 anos de existência. Em resposta a uma ação do Ministério Público Federal, a juíza Andréa de Araújo Peixoto, da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, concedeu em setembro uma liminar determinando a suspensão da avaliação quadrienal, que estava em sua etapa final e deveria divulgar resultados em dezembro. Para falar sobre como essa decisão afeta o planejamento dos programas de pós-graduação, nós vamos conversar agora por Skype com Ricardo Pimenta Bertola. Ele é pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, obrigado. Eu que agradeço o convite, Fabrício. Bom dia a todas e todos. É um prazer participar. Estou à disposição.
Professor, qual é a importância da avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação do Brasil?
A avaliação, hoje ela é quadrienal, mas a avaliação periódica dos programas de pós-graduação é um balizador que define número de bolsas, fontes de financiamento específicas de acordo com a nota. Ela é fundamental para o padrão de qualidade do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Aliás, o Sistema Nacional de Pós-Graduação cresceu muito nas últimas décadas, muito em parte devido a esse sistema de avaliação continuada que permite uma busca por excelência. Então, a CAPES sempre utilizou a avaliação periódica dos programas como algo que é utilizado para definir também financiamento. A parte de financiamento é importante porque acaba permitindo implementar políticas de qualidade, né? E uma busca continuada por qualidade, mas definitivamente a avaliação dos programas é o que sustenta a qualidade da pós-graduação. E, aliás, a avaliação nos moldes que ela sempre foi feita no Brasil tem reconhecimento internacional de qualidade, né?
Professor, os programas de pós-graduação precisam fornecer informações para que essa avaliação seja feita. Como as universidades se preparam para esse processo? Só lembrando que a avaliação é feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que é uma agência do Ministério da Educação.
Então, sempre as universidades preencheram relatórios anuais das suas atividades. Cada programa de pós-graduação dentro da universidade preenche um relatório anual, que é chamado de relatório coleta. Desde 2012, esse relatório passou a ser por meio de uma plataforma específica que a CAPES criou, que é a plataforma Sucupira. E esses relatórios coleta, eles são homologados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, ou de pós-graduação. O que é muito importante, porque permite que a própria gestão central da universidade consiga fazer intervenções nos relatórios que são produzidos para ajudar a melhorar os programas. No fim das contas, ao preencher relatórios anuais, o programa acaba tendo uma possibilidade de avaliar suas atividades de maneira continuada para, dentro dos períodos avaliativos, prever melhorias continuadas, né? A nossa Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, ela passou, nos anos recentes, a receber todos esses relatórios, avaliá-los e dar devolutivas para os programas poderem melhorar aspectos que estavam errados ou que tinham informações que podiam estar incompletas. Então, é um trabalho muito grande, tanto dos programas de pós-graduação quanto das câmaras e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa para tentar produzir relatórios de qualidade que possam sustentar adequadamente a avaliação que vai ser feita pela CAPES.
E aí essa avaliação resulta numa nota para o programa que vai de 3 até 7 e mostra como os programas estão uns em relação aos outros na mesma área, não é isso?
Exatamente. Então, quando um programa recebe uma nota de 1 ou 2, esse programa ele é descredenciado pela CAPES, ele é fechado, né? Os programas nota 3 podem manter em curso apenas os seus cursos de mestrado, e os outros programas têm 4, 5, 6 e 7, dependendo aí de indicadores de qualidade e de internacionalização. Esses indicadores de qualidade, eles são os mesmos, eles evoluem de acordo com a evolução do Sistema Nacional de Pós-Graduação, com a evolução da ciência, mas a lógica por trás desses indicadores sempre permaneceu a mesma, né? Sempre utilizou-se, por exemplo, fator de impacto das revistas, qualidade das publicações, financiamentos que os programas conseguem trazer, qual que é a carga horária de atividade docente na pós-graduação, se esses docentes e essas docentes estão orientando discentes num número bom, se estão defendendo discentes num número bom, se o tempo de defesa está prolongado demais ou não. Quer dizer, essa lógica sempre foi a mesma. O que pode mudar um pouco é o que é considerado muito bom, o que é considerado bom E como que isso se distribui dentro das fichas de avaliação que são utilizadas depois. Mas a lógica é a mesma.
Nós estamos conversando com Ricardo Pimenta Bertola, pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, quais são os motivos dessa contestação na justiça? Essa metodologia é considerada confiável pela comunidade científica, mas ela está sendo contestada pelo Ministério Público com o argumento de que critérios usados no final da avaliação vão mudando ao longo dos 4 anos. Essa queixa do Ministério Público se justifica?
Olha, eu discordo dessa queixa particularmente, né? Só assim, para a gente entrar na resposta dessa pergunta, tem um ponto que é importante, que é o seguinte. Quando a CAPES está estruturada em 49 áreas, ela estrutura o Sistema Nacional de Pós-Graduação em 49 áreas de avaliação. Cada área de avaliação tem um coordenador ou coordenadora, tem o seu adjunto, né, ou sua adjunta, e tem um coordenador adjunto de programas profissionais, né? Então, é assim que as 49 áreas estão divididas. Isso é constituído por meio de docentes que têm atuação no Sistema Nacional de Pós-Graduação nas universidades. Então, uma fala muito comum que se tem é que a CAPES somos nós, porque nós, das universidades, nós contribuímos para a formação do sistema avaliativo. No momento da avaliação, esses coordenadores, eles convidam os chamados consultores ad hoc, que são também pessoas com grande atuação na pós-graduação dentro das suas áreas, para comporem a comissão de avaliação, evitando conflitos de interesse e tudo. Eu estou dizendo isso tudo porque a lógica avaliativa da CAPES, ela depende de uma ampla participação da comunidade acadêmica que exerce atividade de pós-graduação. E todos os que exercem essa atividade de pós-graduação participam tanto da construção dessa ficha de avaliação que vai ser utilizada ao final do quadriênio, no caso em tela, quanto do processo avaliativo em si. A alegação de que utiliza-se uma métrica que é para avaliar retroativamente, no meu entendimento, é uma alegação que não faz sentido, porque o que vai se avaliar é o resultado das atividades docentes e tecnológico-científicas que aquele programa já realizou, né? Número de alunos defendidos, como eu disse anteriormente, artigos publicados, tempo de defesa, número de dissertações e teses por docente, toda essa lógica ela faz parte da atividade anfêmera, corriqueira dos programas de pós-graduação, né? Ao final, apenas junta-se isso tudo e faz-se uma avaliação. Mas essa avaliação utiliza métricas que estão definidas desde o início. Causa um pouco de estranheza esse questionamento nesse momento. Afinal de contas, esse sistema avaliativo da pós-graduação é um sistema que está em curso faz décadas e é um sistema que definitivamente é um dos alicerces da nossa pós-graduação. Sem a avaliação periódica dos programas, nós perdemos muito as métricas e a possibilidade de definir padrões de qualidade a serem perseguidos.
Professor, seria razoável utilizar critérios adotados na avaliação de 4 anos atrás para avaliar a qualidade dos programas agora, como sugerem os procuradores que pediram a suspensão? Por que é preciso ajustar no final da avaliação alguns critérios, como o peso que se atribui a publicações científicas, por exemplo?
Pois é, a CAPES ela criou um sistema de qualificação de periódicos internacionais chamado Qualis há algum tempo, né? Mas a Qualis ela não é uma agência de avaliação de periódicos. Inclusive, existem empresas que fazem a classificação de periódicos, como a Clarivate, né, que tem o Journal Citation Reports, ou como a Scopus, lá do grupo Elsevier, né? São entidades que já fazem essa classificação métrica das revistas, são especializadas em citometria e tal. A CAPES ela criou o Qualis com a finalidade única de tentar traduzir isso para o sistema avaliativo. Esse novo Qualis, ele baseia-se em ranqueamentos que são feitos pelo Scopus e pelo JCR ou pelo H5 do Google, enfim, com métricas de classificação de revistas, que são as mesmas métricas que eram utilizadas anteriormente, só que agora utiliza-se como que essa revista está ranqueada. Então, parametrizou-se dessa maneira. e, ao mesmo tempo, criou-se um Qualys único para que fosse utilizado em todas as... ou um Qualys referência que pudesse ser utilizado para todas as áreas. Porque, no passado, era comum uma revista ser chamada, por exemplo, como no nível mais elevado numa das 49 áreas de avaliação, e numa outra avaliação está em terceiro ou quarto lugar, por exemplo, né? Então, a CAPES buscou uniformizar isso. Isso foi construído ao longo de todo o quadriênio. Mudar-se agora para o sistema anterior, se é possível, olha, isso talvez seja melhor perguntado para as coordenações de área. O trabalho foi muito grande para constituir essas listas do Qualys como elas estão feitas agora, que é possível, mas levaria um atraso muito grande. Aliás, eu chamaria até de talvez um retrocesso em relação a essa métrica, a essa lógica que foi construída ao longo desse quadriênio. Mas, assim, de maneira geral, Fabrício, também tem que lembrar que a classificação da revista, ela é baseada no fator de impacto. O fator de impacto muda anualmente. Então, se for utilizar o fator de impacto, mesmo na métrica antiga, na lógica antiga do Qualys, vai se utilizar o fator de impacto que foi construído ao longo do quadriênio, porque o fator de impacto que nós temos hoje é o que foi gerado no ano de 2020, que foi o último ano do quadriênio de qualquer maneira. Então é difícil conseguir justificar isso como uma avaliação retrógrada, sabe?
Nós estamos conversando com Ricardo Pimenta Bertola, pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, eu queria falar um pouco sobre o impacto dessa paralisação, que é inédita na história dos programas de pós-graduação brasileiros. Como os coordenadores dos programas receberam isso? Como é que isso os afeta?
Olha, Fabrício, nós estamos passando por um período turbulento na pós-graduação e isso já faz algum tempo, né? Desde as novas lógicas de distribuição de bolsa que vieram com as portarias que foram publicadas ainda no primeiro semestre do ano passado, e com riscos de falta de financiamento para bolsas de pós-graduação, para atividades de pós-graduação e tal. Liberação de verba de fomento PROAP, por exemplo, é algo que esse ano chegou muito atrasado, muito próximo do período máximo de empenho de recurso, que tem dificultado o uso desses recursos pelos programas. Então, a turbulência na pós-graduação ela está geral, não só em relação ao processo de avaliação. E é importante dizer isso porque é uma turbulência de um tamanho que quase que dessensibiliza para os seus outros aspectos, né? Os programas, obviamente, no caso da Unifesp, a gente fez um trabalho muito próximo aos programas para tentar fazer com que os relatórios fossem bem preenchidos. E com bem preenchidos, eu quero dizer que eles refletissem muito bem as atividades acadêmicas e científicas que os programas estão tocando, né? E isso gera uma expectativa de que na avaliação quadrenal poderia subir de nota e alguns programas estavam com uma expectativa de que talvez nessa avaliação quadrenal fossem cair de nota. Isso gera uma insegurança muito grande. Quando a gente vê que o processo agora está bloqueado, aguardando manifestação da CAPES e a tramitação do processo pode ser verificada lá no site do Tribunal Federal lá do Rio de Janeiro, né, que é onde está rodando. Então, no momento atual, ainda está guardando envio de informações pela CAPES, da última vez que eu olhei. Isso traz uma insegurança de que não vai ser desbloqueado tão cedo. E aí vai provavelmente entrar no período... Esse é um dos nossos medos, né, que entre no período de recesso judiciário e que a gente não consiga retomar essas atividades avaliativas tão cedo. Ensejado por essa decisão da Justiça, a presidente da CAPES ela publicou uma portaria revogando o acesso dos coordenadores e coordenadoras de área para os relatórios, para garantir que não tivesse nenhuma atividade avaliativa durante esse período, o que significa que, de fato, as atividades estão paralisadas. O calendário de avaliação que está disponível no site da CAPES, da avaliação quadrienal, já não está sendo seguido. E esse é o primeiro ano do próximo quadriênio, 2021. Estamos acabando o primeiro ano do quadriênio seguinte e ainda não temos nenhuma devolutiva ou pensamento ou possibilidade de devolutiva contra essa avaliação. Essa insegurança é muito grande para os nossos coordenadores e coordenadoras de programa e para o seu corpo docente, porque fica muito difícil de fazer um planejamento em relação a o que, que vai ser daqui para frente, né?
E, professor, já dá para saber que tipo de impacto isso vai gerar? O número de mestres e doutores vem crescendo de muitos anos para cá. Em 2019 foram mais de 54 mil mestres e 24 mil doutores formados. Dá para avaliar se esse momento de turbulência vai afetar essa evolução?
Olha, eu quero acreditar que o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação tenha resiliência. Eu quero acreditar que essa resiliência vai ser suficiente para que a gente consiga manter os padrões de qualidade e retomar as atividades avaliativas. Porque se eu não pensar isso, a alternativa é muito ruim. É uma alternativa de desconstrução desse Sistema Nacional de Pós-Graduação como ele foi constituído até a presente data, né? Essa semana a CAPES decidiu abrir proposta de cursos novos. Então agora em novembro vão ser abertas a PCNs, né, que são as avaliações de propostas de cursos novos, sendo que nem o processo atual de avaliação conseguiu ser concluído de maneira adequada. Como um agravante, os mandatos dos coordenadores de área vencem logo no primeiro trimestre, segundo trimestre do ano que vem. A avaliação vai demorar mais do que o mandato dos coordenadores que construíram essa avaliação. E aí isso pode trazer um pouco mais de insegurança para o sistema. Eu só posso, assim, torcer para que a nossa resiliência seja suficiente para conseguir ultrapassar esse período de turbulência. Mas a retomada das atividades da avaliação, ela é fundamental para que a gente possa manter o padrão de qualidade de sempre. Quanto ao impacto em número, é um pouco difícil de medir nesse momento, é muito prematuro, né? A Unifesp, no ano passado, por exemplo, teve uma queda em 20% das defesas, muito mais causada pelos impactos da pandemia, que atrapalhou o andamento dos projetos, do que qualquer atividade das agências de fomento, né?
Nós conversamos com Ricardo Pimenta Bertola, pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da Unifesp, para saber mais sobre a suspensão da avaliação quadrienal dos cursos de pós-graduação por uma decisão judicial e como isso compromete os programas de mestrado e doutorado. Leia a reportagem na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, um prazer participar, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A farmacêutica Merck Sharp e Dohme anunciou em outubro que o seu antiviral Molnupiravir reduziu praticamente pela metade a proporção de hospitalizações e mortes por Covid-19 em um ensaio clínico de fase 3 com pessoas com quadros de leve a moderado da infecção. No grupo tratado com a medicação, a doença se agravou e exigiu a hospitalização de 28 pessoas, o equivalente a 7,3% dos participantes. A taxa de internação foi duas vezes maior, de 14,1%, entre os indivíduos que receberam um placebo, uma substância inócua. Houve 8 mortes no grupo placebo e nenhuma morte no grupo que recebeu o medicamento. Em 11 de outubro, a Merck solicitou à FDA, que é a Agência Federal de Controle de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, uma autorização para uso emergencial do antiviral. A Fundação Oswaldo Cruz informou que coordenará a participação do Brasil em um estudo para avaliar a eficácia do composto. Ele será administrado a pessoas que foram expostas ao vírus SARS-CoV-2, mas ainda não desenvolveram a doença. A Fiocruz negocia para produzir o medicamento no país.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um levantamento feito por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, avaliou 3,3 milhões de postagens do Twitter publicadas entre janeiro e maio de 2021 e identificou que pessoas alinhadas à direita conservadora foram as que mais se engajaram na difusão de notícias falsas e informações imprecisas sobre a Covid-19 na rede social. Nós vamos conversar agora por Skype com um dos autores desse levantamento, o sociólogo Victor Piaia, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV. Olá, Victor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade.
Para começar, eu queria saber o que vocês procuraram quando começaram a analisar essas 3 milhões e 300 mil publicações no Twitter, que é uma massa de informações gigantesca. Qual era o objetivo da pesquisa?
O objetivo da pesquisa era identificar as evocações de ciência, perfis e publicações que reivindicavam a autoridade da ciência para fazer argumentos relacionados à pandemia. Então, nós tínhamos uma base sobre pandemia, e aí, a partir dessa coleta que a gente já estava fazendo constantemente, de tweets que tratavam sobre a pandemia da Covid-19, nós fizemos um filtro, identificando termos, jargões e palavras relacionadas a essas evocações de ciência, essas reivindicações de ciência. Então, por exemplo, estudos dizem, pesquisas comprovam, um cientista afirma, foi mais ou menos esse tipo de estrutura linguística que nós utilizamos, né, para tentar entender como a ciência estava sendo mobilizada, né, ou a autoridade da ciência estava sendo mobilizada pelos usuários comuns do Twitter no debate sobre a pandemia.
E aí vocês observaram a ciência sendo mobilizada de forma adequada e também de forma não adequada, é isso?
O objetivo do trabalho, né, era tentar identificar assim, se grupos políticos distintos mobilizavam a ciência de modo diferente. E aí nós identificamos, né, algumas características relacionadas à forma, né, o tempo de duração de um link, os domínios mais utilizados. E, de certa forma, respondendo exatamente ao que você perguntou, né, o que nós identificamos também foi duas lógicas em disputa, como se houvesse uma lógica do debate público, né, e uma lógica da ciência, que está sujeita a idas e vindas, conferência de pares, refutação, e essas lógicas, elas evidentemente elas são diferentes, elas obedecem a critérios distintos. Então, o que nós observamos de mais forte nesse sentido, né, foi como a lógica da ciência, né, e seus ritmos e peculiaridades, eles foram incorporados ou foram colonizados pela lógica do debate público, né, que funciona sobre outras regras. Então, isso gera, evidentemente, um certo descompasso entre a forma como se usualmente comunica ciência, né? Mas esse momento que a gente está vivendo é, evidentemente, um momento em que se fala muito de ciência, então é inevitável que isso aconteça, e aí vão acontecer algumas distorções, algumas questões relacionadas nesse sentido.
Nós estamos conversando com o sociólogo Victor Piaia, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Vocês identificaram agrupamentos de perfis que tinham estratégias e características em comum. Que agrupamentos eram esses?
Nós identificamos quatro principais grupamentos, né? Esses grupos, eles não foram feitos pela nossa interpretação. Eles foram feitos baseados nas redes de interações entre eles. Então, se um perfil interagia com o outro, dava um retweet em outro, eles faziam uma aresta, uma linha entre eles, né? E aí, quanto mais perfis vão compartilhando outros perfis semelhantes, isso vai formando uma comunidade, né? Nós encontramos quatro perfis principais que acabaram tendo grande relação, na verdade, com a estrutura sociopolítica do país, né? Um perfil, um grupo mais ligado a essa direita conservadora, alinhado ao governo federal, né? Um grupo mais à esquerda, com perfis ligados a partidos de esquerda, imprensa da esquerda e centro-esquerda também. Um conjunto menor formado por perfis ligados à centro-direita, né? Páginas que fazem oposição ao governo federal, mas que também não são da esquerda. E, por fim, um conjunto que eu diria não alinhado, em que ali se encontravam influenciadores, biólogos, cientistas, que não estavam exatamente, que a gente não consegue fazer exatamente uma relação com esse quadro político um pouco mais amplo, mas que compõe esse quadro de influenciadores do debate público.
E o teor das postagens desses agrupamentos também tinham características diferentes. Eles se apropriavam da ciência para falar o quê?
Então, um dos primeiros achados que apareceu, né, foi uma característica muito forte desse grupo da direita alinhada ao governo, numa tentativa de pautar o debate. Isso era uma questão interessante, porque os outros grupos, os outros três grupos que apareciam, né, as publicações deles, elas tinham uma característica mais reativa. As publicações eram, por exemplo, tentativas de desvendar, né, de desmentir afirmações típicas desse conjunto alinhado ao governo. Então, esse é um ponto interessante. Assim, em primeiro lugar, a gente tinha, por um lado, uma entrada muito ativa de um lado e outros grupos de modo um pouco mais reativo. Uma outra característica interessante tem a ver com as fontes informativas, né, em que os grupos, o grupo aliado ao governo, ele bebia de fontes informativas distintas, mais ligados a sites de mídia alternativa, de certa forma montando um ecossistema informativo mais isolado do que o dos outros grupos. Por exemplo, a imprensa tradicional, os veículos de imprensa tradicionais, eles quase não aparecem, né? Quer dizer, aparecem em usos eventuais, mas quando a gente vai observar os principais domínios e links que são mobilizados por esse grupo, predominam sites de imprensa alternativa, normalmente alinhada, hiperpartidarizada. Ao passo que em outros grupos, não. A gente tem uma mescla entre imprensa mais partidarizada, mais alternativa, e também a presença de veículos tradicionais aí da imprensa profissional brasileira. Então, acho que essa também é uma característica interessante, né? Em primeiro lugar, essa reatividade. Em segundo lugar, esse isolamento das fontes informativas.
Dá para caracterizar essas fontes alternativas como fontes de notícias falsas?
Olha, Fabrício, esse trabalho, ele não teve nós não fizemos o detalhamento, por exemplo, de identificar cada post e, por exemplo, fazer um comparativo com o trabalho que os veículos de fact-check fazem, né? Então, nós tivemos esse cuidado, né, de tentar, assim, caracterizar do ponto de vista um pouco mais geral, né, sobre o que são essas fontes informativas. Mas, sim, eventualmente, né, notícias e links que apareceram ali, nós conseguimos identificar que eram links que continham notícias falsas, ou que, talvez não notícias falsas exatamente, né, porque essa talvez seja a sutileza do processo. Que a notícia falsa, ela não é necessariamente uma notícia completamente falsa, mas ela exagera um ponto, ela aumenta a ênfase em um determinado aspecto que talvez não seja o principal, ela eventualmente pode omitir alguma questão. Então, assim, são essas as nuances, assim, né, em que o debate sobre desinformação, ele tem que lidar, né? Não é nem sempre falso, muitas vezes foi publicado por, de fato, um jornal científico, só que não se sustenta, né? Ou então uma notícia que ela é publicada, o jornal reporta, e aí logo em seguida vem algum comentário, e esse comentário, que não é o factual, é o que contém, de fato, sabe, algo que seja considerado falso ou errôneo. E aí essas são as nuances desse trabalho.
Nós estamos conversando com o sociólogo Victor Piaia, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Qual foi a postagem desse tipo que circulou por mais tempo no Twitter?
A notícia que circulou por mais tempo, eu estou com um estudo aberto aqui, foi um site sobre ivermectina. Em geral, o que nós observamos é que os sites e as notícias compartilhadas pelo grupo da direita alinhado ao governo, eles tinham uma maior duração, né? Eles perduravam. Entre o primeiro dia que ele apareceu ao último dia que ele foi coletado, né, ele circulava mais do que os outros, que normalmente tinham um link aparecia e ele tinha aquela curva natural, né? Ele é compartilhado e logo depois ele deixa de ser uma notícia relevante. Nesse conjunto específico ali no governo, a gente tem uma característica que é distinta, né? Que é um conjunto de notícias que vai perdurando ao longo do tempo.
E esse link da ivermectina falava do seu uso para tratar a Covid, embora o remédio não tenha efeito comprovado contra a doença, não é isso?
Exato, exato. Esse site, essa foi uma bandeira, né, assim, na verdade, o estudo corrobora uma percepção da opinião pública, né? Algo que a gente acompanha o debate, a gente observa que a defesa do tratamento precoce, né, ela foi uma pauta desse grupo durante toda a pandemia, né? O que o estudo, na verdade, ele corrobora, né? Mostrando que, de fato, né, houve a circulação de links que buscavam trazer ao debate público a notícia de que esses tratamentos teriam sido aprovados ou seriam eficazes para o tratamento da doença.
Esses agrupamentos conversam uns com os outros? As postagens de uns são comentadas pelos outros ou elas se restringem a uma bolha?
Esse é um ponto bastante interessante do trabalho, porque uma das coisas que nós fizemos foi analisar a exclusividade ou predominância dos domínios em cada um desses agrupamentos. Então, o que nós fizemos? Pegamos os domínios que foram compartilhados em cada um deles e simplesmente cruzamos, né, para ver se, exatamente isso que você perguntou, se havia conversa, se havia compartilhamento de informações, se os grupos bebiam da mesma fonte, né, e, portanto, poderiam estabelecer partir de algum ponto comum de diálogo, né? E o que nós encontramos, né, mais interessante, né? Na verdade, foi mais uma característica distinta desse conjunto que a gente vem falando aqui durante toda a entrevista, em que nós identificamos que 44% dos domínios que circularam por esse grupo, né, foram exclusivos ou predominantes. Essa distinção eu estou falando por quê? Porque muitas vezes eu posso compartilhar um domínio de um site que eu não gosto, né, para criticar. Então, se a gente fala de exclusividade, né, eu vou estar tirando eu vou acabar apagando essa ação possível, né? Então, nós pegamos os sites, né, que tiveram mais de 90% de compartilhamentos em um grupo só, né? Então, por isso que a gente fala de exclusivo ou predominante. E aí, esse grupo, de fato, é 44%. Dos domínios que circularam ali foram exclusivos ou predominantes, né? Em segundo lugar, né, foi o grupo à esquerda, que teve 31% de conjuntos exclusivos ou predominantes, e o conjunto mais à centro-direita e o conjunto com influenciadores, biólogos, médicos, etc., esses dois aí não tiveram quase nenhuma exclusividade. Os exclusivos foram apenas 8% para o conjunto de centro-esquerda e apenas 3% para esse conjunto de influenciadores. Então, só para arrematar, esses dois grupos, eles tiveram realmente uma grande fragmentação, eles compartilharam informações, né? O grupo azul, claro, um pouco mais, e o grupo mais ligado ao governo, menos.
Nós estamos conversando com o sociólogo Victor Piaia, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. O que explica o fato desse grupo alinhado à direita conservadora ser o principal responsável pela difusão dessas notícias?
Um dos pontos que nós levantamos, né, também como hipótese, né, porque para responder essas perguntas a gente precisa de aprofundamentos ainda maiores, mas uma questão interessante foi que nós observamos que muitas vezes quando a imprensa profissional, quando as mediações tradicionais, né, os médicos, a imprensa profissional, especialistas, iam contra a forma como esse grupo pensava, né, ou contra, faziam argumentos contrários ao que esse grupo defendia, esse grupo, ele teve uma característica muito interessante, porque ele foi a própria mediação dele mesmo, né? A gente observou, por exemplo, que esse grupo, ele utilizou muitas vezes, ele foi direto à fonte. Ele ia às bases científicas, né, e trazia o próprio artigo científico, né, para poder argumentar que, de fato, houve que o tratamento precoce foi aprovado, por exemplo. Né? Então, na verdade, é muito interessante, porque se trata de uma característica muito proativa, né? Muito, muito bem desenhada, do ponto de vista desenhada no sentido não manipulada, mas no sentido de participação mesmo. Né? Se trata de um grupo que buscava intervir no debate público, né? E que, quando não encontrou dentro das mediações tradicionais algo que tinha a ver com o seu pensamento, foi direto à fonte, buscou e criou uma rede paralela. E aí, de fato, a rede é muito paralela por esse aspecto, porque as mediações tradicionais estavam muito distantes dos argumentos que estavam circulando ali. Né? E o que é interessante é entender isso, né? De que não era simplesmente um desejo de buscar informações que não era concretizado. De fato, foi feita uma rede. A rede circulava links, os links perduravam no tempo, você tinha uma característica própria. Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante.
Eles buscavam um determinado estudo científico ou apontavam alguma evidência que tinha sido registrada em um trabalho científico, mas dispensavam a mediação, que também é importante no sentido de que o conhecimento científico se baseia em um conjunto amplo de evidências que é avaliado por especialistas na área. Não tem aí uma contradição? Quer dizer, eu vou me basear em um dado de um estudo científico, mas a forma como o método científico lida com esse tipo de dado ou interpreta, isso não me interessa.
Não, concordo inteiramente. Assim. Foi aquilo que eu estava tentando falar sobre essas lógicas. Né? São lógicas totalmente distintas. A lógica do debate público ela funciona de uma maneira muito distinta da lógica da ciência. E aí, é isso. Quando esse tema se tornou tema do debate público, da disputa política, sobretudo muito polarizada do jeito que ela acontece contemporaneamente, de fato, essas distorções elas se tornam muito evidentes. E aí, na verdade, qual é o ponto, né, assim, que eu acredito que é muito forte? É que não se trata, né, quando a gente vai pensar por que uma pessoa defende o tratamento precoce, né, essa pessoa ela é muito informada, de certa forma. Né, ela tem muita informação, ela é bombardeada de informações, fontes. Ela, eventualmente, não tem ou não acredita, quer dizer, ela não tem o conhecimento, a expertise, né, para distinguir, por exemplo, o que é bom, o que é ruim, né? Um artigo científico, ele pode ser bom, ele pode ser ruim, né? Os dois podem ser publicados, mas um pode ser melhor do que o outro. E na falta desse conhecimento, né, normalmente você se apega à credibilidade da mediação. Né? E quando a mediação ela não é especializada, né, ou quando ela está mais relacionada à lógica da política do que a uma lógica dos campos mesmo, a confiança que você tem na mediação acaba predominando. E aí, nesse sentido, como nós observamos, as mediações eram mediações endógenas. Né? Eram sites hiperpartidarizados, sabe? Na verdade, a mediação era a própria militância, de certa forma. O que aí gera uma distorção muito relevante quando a gente vai pensar nessa relação entre ciência e debate público. Mas eu acho que é isso, assim. Só para finalizar, tem exatamente essa distorção, ela existe e ela não é necessariamente incorporada, porque por que você precisaria fazer um meia-culpa, né? Se a lógica que você está jogando é uma lógica que não é não obedece às regras do campo científico.
Vitor, para encerrar, quando uma pessoa recebe uma notícia falsa, a que elementos ela deve prestar atenção para não se confundir e replicar o seu conteúdo? Como saber se o conteúdo é confiável ou não?
Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido aí por muita gente, né, pensando em estratégias. Assim, o primeiro passo em primeiro lugar, nunca sair compartilhando essa notícia indiscriminadamente. É muito importante dizer que, mesmo que você compartilhe entre grupos próximos, uma notícia ela pode ter consequências. Então, assim, o ideal é que se busque, né, assim, veículos de fact-check. Hoje a gente tem muito veículo que faz verificação de fatos. Né? Então, provavelmente, se você recebeu uma notícia que soa estranha ou que soa, na verdade, muito aderente ao que você pensa, é sempre interessante. Se você digitar no Google, muito simples, você provavelmente vai encontrar algum site ou alguma publicação de alguém que já pensou sobre isso, que já trabalhou isso, esse material. Então, eu acho que esse trabalho de, em primeiro lugar, sempre duvidar, né? Se ela for estranha, duvido, óbvio. Mas se ela for também muito aderente, se ela for muito colada ao que você pensa, também desconfie, né? E busque mais informação. Eu acho que hoje a gente já conta com uma estrutura de combate à desinformação que ela ainda talvez não tenha o alcance que a gente deseja, mas ela já tem a produção muito acelerada. Então, assim, com um pouquinho de cuidado por parte das pessoas, eu acho que a gente já consegue melhorar um pouco a circulação desse tipo de conteúdo.
Nós conversamos com o sociólogo Victor Piaia, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Para saber mais sobre o levantamento que identificou que usuários alinhados à direita conservadora se engajaram mais na difusão de notícias falsas no Twitter, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade e Sara Schmidt na revista Pesquisa FAPESP de novembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Victor, muito obrigado pela sua entrevista.
Um abraço, obrigado.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro descreveram uma nova espécie de protozoário, mas que já está extinto. É o Paleohypotrix baiense. Essa é a primeira espécie a ser descoberta no Brasil a partir de um fóssil microscópico preservado em âmbar, onde é raro encontrar esse material. O âmbar é formado a partir de resina vegetal solidificada e é conhecido por aprisionar e preservar pequenos organismos. O zoólogo Tiago da Silva Paiva e o geólogo Ismar de Souza Carvalho, ambos da UFRJ, identificaram os remanescentes das estruturas microscópicas do organismo unicelular no âmbar coletado em uma formação rochosa próxima à cidade de Salvador, na Bahia. O protozoário teria habitado rios e lagos de água doce da região entre 145 milhões e 125 milhões de anos atrás.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O tatu canastra é a maior espécie viva de tatu. Cada animal pode pesar até 60 quilos e chega a medir 1,5 metros do focinho até a ponta da cauda. Mas por causa da caça, do desmatamento, do fogo e do atropelamento em rodovias, a espécie está desaparecendo. Pesquisas recentes do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, o ICAS, que é uma organização não governamental, verificaram que o tatu canastra está praticamente extinto na Mata Atlântica, onde 88% do ambiente original foi destruído, e resiste isolado em trechos remanescentes de cerrado, onde a destruição foi de cerca de 50% até agora. Nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo Arnaud Debier. Ele é presidente do ICAS e foi o idealizador do programa de preservação do tatu canastra mantido pela organização. Olá, Arnaud, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado você de me receber hoje.
Arnaud, para começar, eu queria que falasse um pouco sobre o tatu canastra. Qual é a aparência dele? É difícil encontrá-lo? Qual é a sensação de estar diante desse bicho?
Então, o tatu canastra, como você acabou de falar, é a maior de todas as espécies de tatu, né? Existem 20 espécies diferentes de tatu, e o tatu canastra, ele é muito maior que os outros, né? Estar na presença de um tatu canastra dá a impressão de estar na presença de um dinossauro, né? De uma espécie antiga, com aparência pré-histórica. E eu sempre sinto que a gente está viajando no tempo quando a gente vê essa espécie. Agora, é uma espécie muito difícil de se encontrar, né? Por exemplo, a gente está trabalhando na Baía das Pedras, no Pantanal, há mais de 11 anos, e a dona da fazenda, né? Que nasceu na fazenda, passou a vida inteira dela lá, nunca tinha visto um tatu canastra antes do projeto começar. o irmão dela, que é uma fazenda vizinha, ele tem mais de 80 anos e também nunca tinha visto o tatu canastra antes da gente começar nosso trabalho.
E por que isso? Eles se escondem?
Isso, por quê? Bom, primeiro porque é uma espécie que ocorre a baixa densidade sempre. O tatu canastra tem uma ampla distribuição na América do Sul, né? Da Venezuela, norte da Argentina, basicamente tudo que é este da Cordilheira dos Andes. E mesmo ela ocorrendo na Amazônia, em vários biomas, né? Biomas muito úmidos como a Amazônia, muito seco como o Chaco, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, pode ocorrer um monte de habitats diferentes, mas sempre ocorre a densidades muito baixas, né? Muito baixas, de 4 a 5, 7 indivíduos por 100 quilômetros quadrados. E no Pantanal, por exemplo, a gente verificou que a área de vida de um bicho é mais ou menos uns 25 quilômetros quadrados e tem muita pouca sobreposição entre os animais. Então você vê que tem poucos indivíduos, bem disperso e a espécie é estritamente noturna, né? Então ela sai só à noite. Então uma espécie baixa densidade, solitária, noturna, acaba sendo muito difícil de ver, né?
Nós estamos conversando com o biólogo Arnaud Debier, presidente da organização não governamental Instituto de Conservação de Animais Silvestres. Arnaud, essas tocas profundas ajudam o animal a se proteger dos incêndios? O tatu consegue se adaptar a ambientes que estão ficando mais hostis?
Então, exatamente. O tatu canastra, ele cava buracos muito profundos, né? Pode medir até 5 metros de profundidade, a abertura 35 a 40 centímetros, e ele passa o dia inteiro embaixo da terra nesses buracos, né? Ele sai só à noite para se alimentar de formigas e cupins. E se você olha um tatu canastra, ele é perfeitamente adaptado a cavar. O terceiro dedo dele é uma unha muito grande, uma das maiores do reino animal, uma garra, né, que pode medir até 15 centímetros, que ele usa para então destruir, cavar, né, destruir cupinzeiros, formigueiros, e as patas traseiras são grandes a paz. Então, para o fogo, por exemplo, pode ajudar de uma certa forma a proteger ele de um fogo leve, rasteiro. Mas se tem esses fogos muito intensos, né, e se tem muita biocombustível em cima, né, da terra onde o buraco está, o buraco acaba esquentando, a fumaça acaba entrando, então o tatu acaba saindo. Ou morrem cozinhados lá dentro, ou saem e acabam se queimando. Então pode proteger às vezes, mas muitas vezes não, depende muito da intensidade do fogo, né? Agora, esses buracos são muito especiais, porque eles dão um recurso novo no ambiente, né? Eles dão casa para os outros animais, né? A gente trabalha no Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e o Chaco argentino, e em todos esses biomas conseguimos documentar que mais de 70 espécies de vertebrados usam a toca de tatu canastra como refúgio. Então a gente pode falar que o tatu canastra, ele dá casa para os outros, né? As espécies usam a toca como refúgio contra temperaturas extremas. Então, quando está muito quente lá fora, dentro da toca está mais fresco. Sempre está uns 25 graus dentro da toca. Quando está muito frio, a gente tem umas frentes frias, né? De vez em quando está muito frio lá fora, dentro da toca está mais quentinho e gostoso. É um lugar que os animais buscam alimento, né? Tem muitos invertebrados que eles quebram. Muitas vezes o buraco vai embaixo do cupim. É um lugar para refúgio contra predadores. Então tem muitos usos dessa toca. E isso mostra que uma espécie que no tatu canastra, que é tão pouca conhecida, né, tão pouco visto, ela tem, na verdade, um papel fundamental dentro do ecossistema. O tatu canastra dá casa para os outros, né? Então tem realmente um papel na comunidade ecológica muito importante. E é muito triste, porque justamente como a gente fala no início, é uma espécie que ocorre a baixa densidade, que as pessoas quase não veem. Então, uma espécie que pode desaparecer sem ninguém se dar conta.
A espécie corre o risco de desaparecer completamente?
Com certeza, especialmente, Otton, completamente, devido ao fato dela ter uma distribuição muito ampla na América do Sul, ela não tem o risco imediato de chegar à extinção. Mas o que a gente pode ter são extinções locais, então, populações locais que vão se extinguir. Bom, primeiro porque a espécie ocorre a baixa densidade, mas o segundo fato é porque é uma espécie que se reproduz muito devagar. Ao longo desses 11 últimos anos, a gente conseguiu mostrar que o tatu-canastra chega à maturidade sexual só a partir dos 7 anos, né? Entre 6 anos e meia e 9 anos. Depois, as fêmeas têm só um filhote por ano, e o intervalo entre os nascimentos que nós documentamos foi de 3 anos. Então imagina uma espécie que tem que demora 7 anos para poder se reproduzir, depois produz um filhote a cada 3 anos, a taxa de crescimento populacional é muito, muito, muito lenta. Então a retirada de cada indivíduo tem um impacto muito grande na população.
Nós estamos conversando com o biólogo Arnaud Debier, presidente da organização não governamental Instituto de Conservação de Animais Silvestres. Arnaud, durante quase 3 anos, você e a sua equipe procuraram rastros do tatu, como tocas e sinais de escavação, em 344 microbacias no estado do Mato Grosso do Sul. Por que vocês escolheram o Mato Grosso do Sul e o que vocês encontraram nessas buscas?
Tá. Então, esse trabalho, na verdade, ele foi baseado no Cerrado, né? A gente já trabalhava fazia muitos anos no Pantanal, onde, bem ou mal, a espécie está menos ameaçada. O Pantanal, a região onde a gente trabalha, não tem estradas, não tem caça, tem pouca perda de habitat. Então, ali, a gente fala que nosso laboratório é para conhecer e entender a história natural do tatu-canastra. Mas a gente saiu para trabalhar no Cerrado. A gente sabe, né, como você citou no início dessa entrevista, que mais de 50% do Cerrado já foi transformado. O habitat natural foi transformado em agricultura ou pecuária, né? Então, a gente queria entender qual que é a situação do tatu-canastra. Então, escolhemos o Mato Grosso do Sul como estado para trabalhar e entender, porque, bom, primeiro porque nós, quase todo mundo mora aqui em Campo Grande, né? Então a gente foi dividindo tudo o Cerrado em municípios, depois microbacias, que a gente foi sorteando de forma aleatória, e a gente foi visitando essas áreas para tentar documentar ou não a presença e a ausência do tatu-canastra. Usamos depois esses dados para modelar a adequabilidade do ambiente à presença do tatu-canastra, para tentar ver onde que o tatu-canastra poderia ocorrer. Então, isso foi uma pesquisa que foi feita com a professora Kátia Ferraz, da Esalq, onde ela nos ajudou, então, usando esses dados, a entender a adequabilidade ambiental para, então, saber onde, qual seria a distribuição potencial do tatu-canastra atualmente no Cerrado do Mato Grosso do Sul. E a gente fez isso, esse banco de dados muito preciso, podemos depois usar isso, depois a gente vai trabalhar no resto do Cerrado, fazer um trabalho um pouco similar no resto do Cerrado. Mas o que esses dados nos mostraram nos assustou muito. Mostrou que tem só 69 fragmentos de habitat adequado para o tatu-canastra, que são de mais de 25 km quadrados. Por que 25 km quadrados? Porque isso é a média de área de vida que nós documentamos no Pantanal. Então você pode ver que tem só 69 fragmentos de mais de 25 km quadrados de habitat adequado, que estão, esses fragmentos são dispersos e isolados. E isso é muito preocupante, porque isso dificulta, então, os tatus para se encontrar, se reproduzir, tem hábitats com pouca capacidade de suporte. A gente, na verdade, se nada é feito, estamos assistindo à extinção provável do tatu-canastra nos próximos 30, 50 anos.
E alguma estratégia para evitar que isso aconteça?
Então, primeiro, uma vez que a gente documentou todos esses fragmentos, a gente está trabalhando para juntar os fragmentos em o que a gente está chamando de zona de manejo integrado para o tatu-canastra, onde a gente vai tentar aumentar a permeabilidade e a conectividade entre esses fragmentos, para, em vez de ter indivíduos isolados, podemos ter uma população, e entre essas áreas tentar trabalhar para mitigar qualquer ameaça ao tatu-canastra, que seja rodovia, caça, ou também conflito com apicultor, né? A gente documentou que no tatu-canastra, às vezes, a coexistência entre tatu-canastra e apicultor está difícil. Por quê? Porque o tatu-canastra aprendeu a derrubar as colmeias que estão dentro dos fragmentos de mata nativa, derrubam as colmeias para comer as larvas, né? Então, a gente juntou todas as medidas mitigatórias e agora estamos trabalhando com os apicultores para eles aplicar essas medidas para poder coexistir melhor com o tatu-canastra, para eles poderem continuar desfrutando das matas nativas, produzindo mel, sem ter esse conflito, né, com os tatus que vão destruir os apiários. Criamos até um logo, né, uma certificação, certificamos os apicultores que usam essas medidas mitigatórias, ganham um certificado de amigo do canastra que a gente está promovendo para ajudar a abrir novos mercados para eles, né? Então, todo esse conjunto de medidas está sendo utilizado para proteger o tatu-canastra e o habitat dele.
Arnon, antes de encerrar, eu queria falar um pouco sobre o trabalho do ICAS. Além do tatu-canastra e dessa questão das colmeias, que outros projetos vocês criaram?
Então, o ICAS, né, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, tem por objetivo a conservação da biodiversidade brasileira, né, utilizando ciência para apoiar a tomada de decisão. Mas a gente vai de pesquisa até aplicar e ter mudança de políticas públicas, né? E a ONG, ela foca em duas espécies, que são o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira, né? O tatu-canastra a gente trabalha no Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Chaco, tentando mitigar cada ameaça que é diferente em cada bioma. Então, é por isso que a gente tem essa diversidade de projeto, o projeto Canastras e Colmeias, projeto no Cerrado, ou um projeto no Parque Estadual do Rio Doce, onde a gente tem a última população de tatu-canastra da Mata Atlântica. E para o tamanduá-bandeira é um pouquinho diferente, porque no caso do tamanduá-bandeira, a gente está muito mais focado em uma ameaça específica, que são as colisões veiculares. E ali, todos os nossos esforços estão focados em tentar diminuir esse impacto que as rodovias têm, na verdade, na fauna, né? Os acidentes, né? Colisões veiculares que causam morte do tamanduá-bandeira, mas também, né, das pessoas, ferimento em pessoas.
Nós conversamos com o biólogo Arnaud Debier, presidente do Instituto de Conservação de Animais Silvestres. Para saber mais sobre o tatu-canastra, que é a maior espécie viva de tatu, mas está em risco de extinção, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Arnaud, muito obrigado pela sua entrevista.
Tá bom, muito obrigado pela oportunidade de falar do tatu-canastra.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeos, publicamos essa semana um vídeo sobre como pequenas amostras de solo podem auxiliar investigações de crimes. A análise forense do solo também já foi abordada no Pesquisa Brasil. Se você ainda não viu esse conteúdo, recomendo que acesse o site revistapesquisa.fapesp.br. Vale a pena conferir. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.